shoot 'em up, destiny. Bang, bang, shoot 'em up to the moon.
Bom, pro espaço hoje, Nicolas. Bang, bang,
shoot 'em up, 1, 2, 3. Depende de quem que vai mandar a gente pro espaço. Dependendo dessa galera aí, eu acho que eu passo.
Você passa, né, com o Steve Carell?
Mas ele fica na Terra, então, pô, óbvio que eu vou ficar com ele.
Então, beleza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine. Hoje eu tô aqui com o Nicolas Bittencourt. Boa noite, Nicolas, de novo.
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Tudo jóia. E hoje nós vamos falar sobre Space Force, nova série da Netflix, que estreou no último dia 29. Não é isso aí? Vamos fazer uma análise aqui profunda da primeira temporada.
Profunda, muito profunda.
Lembrando que vamos estar nas mais diversas redes, tanto aqui em vídeo no YouTube, como no Spotify, no Deezer, no Cashbox. Então vocês não têm culpa para não escutar nossa análise de Space Force hoje, ok?
São obrigados a ouvir a gente falando de Space Force.
São obrigados. Nicolas, estamos...
E o que é Space Force? Bom,
é.
Peraí, eu atravessei.
Explica.
Vai de novo.
Nós, por que chama Space Force?
Não, Space Force é o sexto braço das Forças Armadas. É o braço fictício das Forças Armadas. Sobre a pesquisa e a exploração espacial.
Muito legal. Eu não gosto muito do espaço, não. Você gosta?
Olha, eu iria.
Você iria?
Eu iria, dependendo dos engenheiros por trás da empreitada, eu iria.
Ah,
explorar uns planetas, ir pra Lua. Ah, pô, que legal, você vai estar flutuando, vai estar lá.
Não, né? Tem nada de...
Não precisa se preocupar com peso.
Se tiver dragão, eu vou na Lua, quero ver.
Sim, São Jorge tá lá.
São Jorge.
Um dragão.
Vamos fazer uma rápida sinopse aqui sobre o seriado, para situar o pessoal que ainda não viu, que vai ver. Space Force fala do cotidiano de trabalho dentro da Força Espacial, a sexta grande divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, como o Nicolas falou. Todos os dias eles precisam defender o satélite dos ataques, principalmente da China, executar outras tarefas relacionadas ao espaço e outras coisas que não fazem ideia.
Legal, essa parte finalzinha aí é realmente dá o tom.
Todo tom é essa parte finalzinha. Ninguém faz ideia.
Pois é, né? Apesar da definição da sinopse da série, é uma comédia. Né? Falar de exército e forças armadas e espaço sideral. É uma comédia criada pelo próprio Steve Carell e pelo Greg Daniels, que é criador da versão americana de The Office. Então, acho que só isso justifica todo o hype em volta da série, né? O pessoal tava esperando, muito ansioso pela estreia. E tá aí, né? Tá aí essa primeira temporada com 10 episódios. E a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou, a gente vai comentar alguns aspectos que a gente achou interessante, outros nem tanto. Personagens que odiamos, personagens que adoramos.
Isso aí.
E fala, Flávia, o que você...
Eu comecei a assistir sem nenhuma expectativa. Não sabia o que eu ia achar, nem achando ruim, nem achando bom. Não estava animada, nem desanimada. E me surpreendeu assim mais para positivamente do que para negativamente. Gostei bastante do Steve Carell. Gostei do personagem dele. E fiquei feliz de ter assistido. E me deu vontade de assistir a segunda temporada.
A minha pergunta, na verdade, é se você chegou a assistir o The Office.
Não, não cheguei a assistir The Office.
Sim.
Você gosta? É,
assim, é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito, assim. Top séries. Fácil. E então, assim, eu também tava no grupo do hype, que tava esperando Muito ansioso pelo Space Force. E aí acho que tem um baque inicial de não ser The Office. Acho que é a primeira coisa. Que não é a mesma pegada da série. Né? É o mesmo estilo da série. O The Office é uma série que é um documentário, basicamente. Né? Um documentário falso. Sobre o cotidiano de trabalho de uma empresa que vende papel. Então o Space Force já é uma virada grande, né, para vender papel e para explorar o espaço.
Totalmente. Então você não gostou?
Não é que eu não tenha gostado. Eu acho que leva um tempinho para você se acostumar. E acho que a própria série também leva um tempo para decidir que tipo de humor que ela quer ter. Então você tem assim, situações muito absurdas logo de cara que te tiram um pouco do acho que a expectativa acaba, né, influenciando um pouco nisso. Então, assim, de repente ver frio, assim, sem você ter conhecimento prévio, você pode até, acho que, se divertir mais e entrar mais rápido na série.
Acho que
quem é fã
comigo,
do The Office, quem é fã do The Office deve ter demorado um pouquinho pra se assentar na série nova. Até porque o Steve Carell não tá fazendo o Michael Scott, que é o personagem principal do The Office. São personagens bem diferentes.
Entendi.
Então, acho que parte daí.
Eu acho que é bem verdade o que você está falando, porque enquanto a gente estava conversando, eu falei, estou indo assistir, você falou, eu estou na metade do segundo já. E eu comecei a assistir. Aí quando eu terminei, eu fiz 4 episódios de uma vez.
Sim.
Conversei com você de novo, você falou, ainda não terminei o segundo. Aí eu falei, gente, eu achei que já estava terminando.
Eu demorei um pouquinho, acho, para terminar, mas não era muito pela série, não tá me agradando. Eu até parei no episódio do macaco, do cachorro no espaço, que eu acho um dos momentos mais engraçados da série.
É mesmo?
Então, eu acho que é um do, em retrospecto, é um dos melhores momentos da temporada. Aquele macaco girando no espaço. E depois descobrindo o que ele fez com o cachorro, e todo o discurso que o personagem do Steve Carell faz, né, o general Mark Nerd, faz um discurso emocionadíssimo pro macaco, pra descobrir que ele matou o cachorro.
Ele matou o cachorro, que ele comeu.
Mas querer devolver tudo que ele tinha dado, todas as homenagens, desfaz as homenagens pro macaco. Macaco maldito.
Título honorífico.
Pois é, tira tudo.
Pois é, chimpanzé maldito que debandou pro lado da China.
Pois é, não sabemos o que aconteceu com esse chimpanzé. Eu acho. Sim. Acho que ele volta pra uma segunda temporada.
Você acha que ele passou
não...
informação pra China ou não?
Não vimos pela última vez. Eu não sei o que ele fez, mas acho que ele volta.
E por falar em não sei o que ela fez, o que é que a mulher dele tá fazendo aqui?
Pra ela vai ficar 40 anos. Em um momento. 40 anos na prisão, e acho que tem um momento também que o Steve Carell fala que ela vai ficar de 40 a 60. Então, assim. Ela deve ter feito alguma coisa muito séria.
Muito grave.
Mas é também um dos pontos altos da série, assim. A relação dele com a esposa na cadeia. Eu acho que eu veria mais, assim. Por um lado, eu acho que foi bem dosado, mas eu acho que eu gostei tanto que eu teria visto mais, assim, da interação entre eles, né? Porque a gente tem isso que logo no comecinho da série você vê os dois, antes de tudo acontecer, vivendo uma vida normal. Até a própria filha deles está com outra roupa, ela está toda certinha, né? Nos primeiros minutos do. Toda chique, arrumada, toda a família perfeita, né? Família de comercial de margarina. Né?
É.
E aí dá um corte aí, já tá. Né? Ela tá na cadeia, a filha já tá rebelde.
Com piercing no nariz, toda.
Piercing no nariz e tudo. Então, assim, tem essas coisinhas que a série bota né? Logo de cara, aí você já começa a ficar questionando, assim, cara, o que aconteceu com essa família?
Exatamente. Uma coisa que, em relação à mulher dele também, que eu reparei, que cada vez que ela aparece, ela tá com um cabelo diferente. É muito engraçado. Primeira vez ela tá toda com o cabelo, que você vê que tá de escovo, todo bonitão, né? Quando ele tá recebendo o quarto estrela. Depois aparece.
É a pessoa mais bem acomodada na prisão, que ela chega pra conversar como se tivesse. Tipo, ah, e aí, tudo bom? Onde você tá? É, pô.
Maravilhosa a prisão do Colorado.
É. Pois é, pelo menos pra ela, né? E é interpretada pela Lisa Kudrow, né? Quem é Lisa Kudrow? Né? É. Além da Phoebe, né? Do Friends.
Ninguém
mais, ninguém menos, né? E ela fez também uma série chamada Web Therapy, que é muito boa também, que é onde ela é protagonista. Que ela é muito, muito engraçada. Aliás, o elenco todo da série é
bom.
Muito bom. A não ser que você tenha algum problema com alguém aí, Flávia.
Não, eu não tenho problema com alguém.
Não? Você não gostou? Não tem nenhum personagem ali que você não tenha gostado?
Não tive nenhuma... Ah, personagem sim.
Então, de atuação a gente tá falando de personagem. Vamos lá.
Não, eu não tenho nenhuma ressalva com os atores, mas com personagem tenho. Porque aquele assistente de imprensa... Meu Deus, vontade de pular da janela quando ele aparecia. Socorro. Cara chato.
Eu acho que eles vão aprendendo a usar o personagem, o Fuck Tony.
Nossa,
ao longo da temporada, porque ele vai aparecendo menos, é mais pontual.
Sim.
Esse ator, o Ben Schwartz, ele faz também Parks and Recreation, que é meio que uma série irmã do The Office, por ter o mesmo grupo de criadores e de colaboradores, e ter um pouco também da... E também ser um documentário falso igual The Office. É. E ele faz um personagem que é igualmente intragável. Só que ele aparece muito menos, assim. Ele aparece esporadicamente na série.
Uhum.
Então eu acho que você bota um personagem parecido que aparece todos os episódios, aí eu acho que pode dar uma cansada mesmo. E realmente. No começo eu pensei, cara, eu quero atirar ele pela janela, eu gosto dele. Mas eu quero dar um soco na cara dele, aquele nariz dele.
Totalmente.
Mas voltando ao elenco, então. Ah, fala.
Aparece aquela versão feminina dele depois também.
Sim, sim, sim.
Falei dose dupla, meu Deus.
Mas voltando ao elenco, assim, quem é rato de série vai encontrar vários atores famosos, né, da televisão.
Sim. Né?
Sim, o John Malkovich, ele tá acima, né? O John Malkovich, né? Ele
maravilhoso, ele.
Ele é sensacional. Eu acho que eu nunca vi ele fazendo série. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele fazer uma série de TV.
Também não me lembro.
E tá excelente, assim. A cena dele cantando aquela versão de What a Wonderful World.
Em
homenagem à pessoa amada. É sensacional. Porque é um cara que ele tem sempre, tipo, ele sempre monótono, né? Ele sempre tem aquele tom de voz cadenciado. E aí, do nada, aparece
esse...
Sim. Então, é sensacional. Ele é sensacional. Os dois fazem uma dupla muito, muito bacana.
Ah, a relação deles é melhor.
Steve Carell e o John Malkovich. Acho que é uma relação que até... Não é apenas profissional, assim, em vários momentos tem um certo afeto entre eles.
Sim.
Sim. Por mais que eles se falem de forma ríspida, né, a maior parte do tempo, logo depois o general pergunta, né, você me ajuda a escolher uma gravata?
Sensacional aquela parte da gravata, muito bom.
Sim. Então, o que mais? Então, bom, Ben Schwartz fez Parks and Recreation, que é também uma série excelente, se você não viu, veja.
Não vi.
É Jimmy O. Yang, que faz o Dr. Shane.
Sim.
Também ele faz Silicon Valley.
Silicon Valley.
Eu também gosto bastante. É uma das minhas séries favoritas também. Lisa Kudrow fez Friends. Você tem Como é que é o nome dela que me escapou? A Jane Lynch, de Glee, né?
Ah, verdade, Sul.
Que faz uma das... É a chefe da Marinha, né?
Sim.
Quem,
eu
quem viu...
Ela, eu tirei foto com ela no Museu de Cera, já.
Ah, eu já tava aqui. Caramba, você conhece a Jane Lynch, Flávio? Você conhece a Jane Lynch de Cera?
É, conheço.
Ah, e quem mais?
Caramba.
Nossa, ela aparece sentada na série o tempo todo, não dá pra ter uma ideia, mas sim, ela é enorme.
Ela é muito enorme. Eu tenho 1,55. É. Se você ver a foto, vai ficar muito engraçado.
Você tem 1,55.
Tem.
Quem mais tá nessa série? Bom, né, só desses chefes, assim, você tem a Jane Lynch como chefe, o Patrick Warburton, que faz o chefe da Marinha, que ele fez. Ele fez Seinfeld, ele fez um personagem do Seinfeld. E ele é o narrador do Desventuras em Série da Netflix também.
Olha, que legal.
Que é uma série bem bacana também. Recomendo bastante. Isso são só alguns, assim. Tem um episódio que aparece uma Elon Musk versão feminina, que é feita pela Caitlin Olson, que faz It's Always Sunny em Filadélfia também, que é uma série engraçadíssima, que acho que pouca gente assiste. Tem 13 temporadas, mas eu não vejo ninguém comentando. Mas é muito engraçado. Então, assim, é um elenco muito... 13. Na 13ª Nossa. Temporada foi ano passado, se não me engano. É uma série com Danny DeVito. E é engraçadíssima.
Olha!
Também recomendo.
Legal. Muito forte,
então, assim,
realmente.
É um elenco fortíssimo. E eu acho que dá liga, né?
Deu, também acho.
Não,
uma
acho que a série vai...
Uma relação que eu gosto muito também. Eu acho que você não gostou da personagem, mas eu gostei muito. Que a Erin, a filha do Steve Carell, adorei ela. Acho a atriz muito sensacional.
Eu acho ela boa, mas... Eu acho que ela que tem vezes que ela age de uma maneira muito... muito, acho que rebelde até demais. Mas entendo as motivações dela. Acho que as motivações dela são claras na série. Então,
eu acho que
é uma reação normal, assim.
É,
pois é. Talvez seja por isso.
Né?
Eu acho a relação dela com o Duncan também muito, muito fofinha, muito engraçadinha.
Muito.
Ela com segurança lá, o segurança meio bocó. Né? Estão começando
com
uma...
Que foi ridículo. Falei, meu Deus.
Mas o Russo é engraçado, assim. Ele é aquela coisa, assim, a série tem uma coisa de estereótipos que eu não sou muito chegado. Ah, o chinês, que é o chinês espião. O russo, que é espião também. Ah, russo amigo do Putin. Mas, assim, mas os personagens são bons, os atores são bons, os atores vendem a ideia. Então, dá pra passar um pouco dessa problematização e se divertir bastante com a série.
E põe problematização nisso, né? Eles bastante com isso. O russo, o chinês. Aliás, que cara de cientista que tem aquele chinês lá, não é? O
Jimmy Yang, sim. No Silicon Valley ele faz um desenvolvedor de software também, então tá dentro da área dele, né?
Aliás, uma das coisas mais engraçadas é quando ele fala, eles estão lá naquela sala de comando com o telão, e aí o Steve Carell fala assim, nós somos todos americanos, então nós temos não sei o que, aí ele, eu sou de Hong Kong, aí o outro, eu sou do Canadá,
mas ele não é do, ele não é de Hong Kong, ele fala que ele é de Ohio, sei lá, ele é americano, só que o nome dele é chinês, então...
Sim.
Outro também é engraçado, porque apesar de ser uma série sobre exploração espacial e exército e tal e coisa, eles investem bastante nas relações entre os personagens, né? O Dr. Chen, ele desenvolve uma... Não é um namoro ainda, acho que estão
ainda
se
não,
conhecendo,
né?
Com a capitã, né?
Ali,
que é...
Ali.
Capitã Ali, né, que também é um bom... Eu não conhecia essa atriz, a Toni Newsom.
Muito boa.
Muito boa, Gela, muito engraçada. Assim. A cena que eles estão no carro.
Que eles estão no carro
dançando. Nossa, aquilo ali é muito divertido. Sério. E ela não sabe que ele tá dando aula, vai perceber depois. Então, acho que tem várias piadinhas ali no meio do caminho, ao mesmo tempo que constrói uma relação você constrói uma relação de carinho com os personagens. E isso é The Office. Isso pra mim é herança do The Office.
Vou ter que assistir o The Office agora.
Pois é, infelizmente. Ou felizmente, você vai assistir The Office.
Felizmente, sim.
Né? A gente tem que falar também do Brad, que eu gosto muito. Que é o secretário do General Nerd.
Sensacional, ele nunca avisa quando entra na sala dele.
Nunca avisa que tem ninguém, porque eles pediram pra não avisar, então ele não avisa. Então ele é muito obediente.
Muito, muito eficiente.
Então, assim, é uma série divertida. Ela é mais leve do que aparenta, né?
Bem mais.
Por esses motivos. Então, eu acho que é uma boa recomendação, assim. E já tô na expectativa de uma segunda temporada. E você, Flávio?
Também tô super. Além do enredo ser legal, né? Ser até dinâmico, não demora muito as coisas. Eu achei a série muito bonita, assim, eu digo, a imagem, a fotografia. E uma coisa que me chamou muito a atenção, nunca antes me chamou tanta atenção, é a simetria de tudo.
Ah.
Parece que eles tá marcado no chão onde é que eles têm que parar. Eles estão sempre no centro da tela, assim. Sempre sincronizado. Se tem duas pessoas, se tem duas pilastras, assim, eles estão assim no meio, certinho. Tem dois lustres aqui, eles estão debaixo do lustre, certinho. A porta do Steve Carell é uma bola, assim. Eles falam na frente. Não, então, assim, simetria total o tempo inteiro. Impressionante.
Acho que isso deve ter relação com a parte militar da série, né? Essa coisa... Está sempre certo, está sempre certinho, sempre simétrico, milimetricamente, pois é. Né? Então, assim, acho que a gente não...
Eu ia falar que também tem a ver com a personalidade até do Steve Carell, né? Como é que... do Nerd.
Do General Nerd.
Perfeccionista, né?
Sim, sim, militar, né?
Posicionado fora do lugar.
Pois é, então...
Aquela cena que ele levanta da cama, no primeiro episódio ele levanta da cama, vai rapidinho ali, ele tem que arrumar a cama, depois ele vai voltar,
sim,
vai deitar de novo, desarruma. O cara é muito perfeccionista. Muito engraçado.
Não, sim, né? Ele é doutrinado, né? Pra fazer aquilo, né? De maneira perfeita, né? Então, é muito bom. O episódio onde ele tem que ficar naquela estufa com os outros... astronautas, né, pra fazer um teste de sobrevivência ali, nossa, aquilo ali é sensacional.
Ele limpa tudo, né, deixa tudo arrumado.
Sim, ele limpa tudo super arrumado, e começa a surtar lá dentro, é muito bom.
Uma hora
que ele dorme, ele começa a gritar.
Uma das cenas que eu mais ia é na hora que ele tá lá arrumando, e o cara senta do lado dele com um tubo lá, que ele começa a soprar, né? Ele arruma...
Sim, aquele instrumento... É um instrumento aborígene, um didgeridoo. É o nome daquilo.
Sim,
é um berrante gigante.
É. Maravilhoso.
Sim, sim. Sim, muito bom. O ponto... É um ponto triste, assim, na série. É a participação do pai do General Nerd, que é feito pelo Fred Willard, que faleceu logo depois das filmagens. Né? Tanto é que o primeiro episódio é dedicado a ele. Né? O pai maluco dele, né? Que liga pra conversar sobre as coisas, sempre pergunta as coisas. Como é que tá a sua esposa? Tá tudo bem?
Toda vez, né?
Sim, sim. Pergunta da mãe, a sua mãe sumiu, eu não sei onde é que ela tá. Aí tá o cuidador indo atrás e tal. É um cara muito engraçado também, aparece... O Fred Willard, você nunca vai reconhecer de cara, mas você já viu ele em vários filmes.
Ah,
então, em várias comédias, assim, que ele participa, que você acha um cara engraçado, mas você nunca marca a cara dele. Depois que você olha,
sim,
assim, puta, esse cara Você puxa a lista dele, assim, tem milhões de filmes. Em série também, ele é pai de um dos protagonistas do Modern Family. Ele é o pai do Phil, do Modern Family. Então, é uma notinha triste sobre a série, né? Um personagem que obviamente não vai voltar mais.
Certo. Descanse em paz.
Pois é, que teve uma carreira brilhante, então saiu bem. Né? Que nota você daria pra temporada, Flávio?
Ah, uma nota bem boa. Eu acho que daria em 5, eu daria 4,5. 4,5.
Uau, 4,5. Ok, ok.
Gostei bastante. Uhum. Recomendo pra caramba.
Eu acho que eu daria 4. Porque 4 tá de bom tamanho. Não! 3 de The Office e 1 por... Não, brincadeira. Não, assim, tem uma coisa que me incomodou na série, que eu acho que eles... Que não sei se eles viram que não tava dando muito certo e resolveram pular. É porque de um episódio pra outro eles resolvem vários problemas e já estão mandando os personagens pra missão, né? Que é a missão principal da série. E eu acho que faltou ali... Não sei se eles viram assim, gente, tá demorando demais. Vamos pular pro que é interessante. E aí acho que os 3 ou 4 últimos episódios já são nesse espaço. Até tem uma coletiva de imprensa onde uma jornalista fala, tipo, ah, mas vocês estão indo muito antes do esperado, né? Vocês avançaram isso muito, muito tempo antes. Parece pra mim um comentário dentro da própria série, assim, tipo, porra, já estão mandando a gente pra Lua, vocês explodem um foguete no primeiro episódio, já estão mandando 6 pessoas pra colonizar a Lua. Então eu acho que isso aí ficou um pouquinho truncado, assim, meio do nada.
Ah, pois é.
Mas mesmo assim, é uma excelente temporada.
Ah, com certeza. Espero que tenha enredo pra próxima.
Sim, o Greg Daniels já em entrevista já falou que eles gostariam que a série tivesse mais aí alguns anos, porque eles têm história pra contar. A Netflix, por enquanto não confirmou a segunda temporada, mas a série saiu, né, 4 dias atrás. Vamos ver aí, dar uma semana pra eles decidirem aí. Até porque, né, quando é que vai ser uma segunda temporada, né? Quando é que as produções vão voltar, né, a serem feitas? Então a gente tem que ir com cautela, né? O problema de ver temporada Netflix é que você vê tudo de uma vez.
Exatamente.
E aí você vai ter que esperar, né? Sabe-se lá quando pra assistir uma outra temporada.
Espero que a gente ainda lembre, senão a gente tem que assistir tudo de novo pra assistir a segunda temporada.
Não é um dark da vida que você precisa ver vídeos no YouTube pra relembrar da história e cada personagem. Eu acho que ela é... Nem assim, né?
Nem vendo no YouTube, né? Assim, você tem que assistir de novo a série toda.
Nem desenhando. Mas acho que né, uma segunda temporada aí vai cair muito bem. Até porque, né, o jeito que termina a série, né? A série termina com vários ganchos.
Vários. Ah, não pode deixar de saber, não.
Pois é, né? O que acontece com a família Nerd? Né?
Nerd.
Pra onde aquele helicóptero está indo? E aí a gente precisa saber o que aconteceu com a esposa dele, o que ela fez pra ser condenada a 40, de 40 a 60 anos.
Fiquei 10 episódios esperando pra saber, não sei, ué. Como assim?
Pra vocês terem uma ideia. Pois é, exatamente, era isso que eu ia falar. A gente tava comentando a série e a Flávia mandou mensagem. Nicolas, explicou por que a mulher dele tá na cadeia.
Eu dormi, eu não entendi, não.
Legal, você veja, aparece assim, e acho que é mais engraçado ainda, né? Você, do nada, você vê aquela família toda bonita e 2, 3 cenas depois, ele vai visitar a mulher na prisão. E parece que tá tudo bem, eles estão conversando numa boa.
Numa boa, ela mora com a cara melhor do mundo.
Sim, sim. Estamos aí, né? Então, estou fazendo, fiz uma amizade, já estou no... Ela tem até o clube do livro, tá? Que a outra detenta lá fica com medo, assim, ela tem medo dela me tirar do clube do livro.
Achei então... interessante, eu gosto de clubes do livro.
Pois é.
Se eu tivesse presa lá, eu ia querer fazer parte do
grupo. Você ia fazer parte do grupo.
Eu ia.
Tá certo. Eu preferi não estar preso.
Ah, é claro. Óbvio. Então é isso, Nicolas. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Um comentário final?
Não, eu acho que... Acho que é isso. Acho que a série... É uma série bacana de assistir, é uma série que você com certeza vai se divertir. Tranquilo, assim. Os episódios são um pouco mais longos, né, do que a gente está acostumado a esse formato de sitcom, né? Eles têm 30 minutos, às vezes tem um pouquinho mais. Então pode parecer um pouquinho mais longo. Mas nada que atrapalhe, nada que se sinta o peso da duração do episódio.
Não, eu acostumado com os... As séries de uma hora de episódio, eu achei que foi muito rápido.
Eu tô num detox dessas séries. Tem mais de uma hora de episódio. É filme pra mim. Tem que botar no. Tem que logar no Letterboxd cada episódio. Sherlock da vida.
Tipo, a última que eu assisti foi. Terminei de assistir recentemente o Outlander.
Uhum.
E antes o The Man in the High Castle, no nome do Castelo Alto.
Uhum.
Também uma hora. Então, assim.
Tô de uma hora.
Acabou já o episódio. Olha, tem 30 minutos. Então até que foi bom.
Pô, pra você, então passou voando. Por isso você viu mais rápido que eu.
Exato. Eu falei, nossa, pois eu fiz 4 episódios de uma vez. Olha, maratonei.
Eu consigo ir mais longe na série de episódios mais curtos. Essa série pode ter só cinco temporadas, mas eu vou levar anos pra ver, porque cada episódio tem uma hora. Agora, sei lá, tô assistindo no Amazon Prime agora, tô vendo Um Amor de Família. Você lembra dessa série, Flávio?
Não.
Married with Children, que é a família Bundy, o Al Bundy, Peg Bundy, são, sei lá, são 10 temporadas de 20 minutos cada episódio, cada temporada 20 episódios. Eu já tô na quarta temporada, assim, rapidinho, porque você vai vendo um, vai ver o outro, acabou, vai ver mais um. Essa de uma hora acabou, você, tipo, graças a Deus, vou parar, vou fazer outra coisa, hora de pedir um lanche. Então acho que eu tenho mais paciência pra séries de episódios curtos.
Curto,
mesmo sendo longas. O paradoxo.
Eu tenho uma série que... Sabe aquelas séries que você assiste... Ah, eu tenho 20 minutos aqui, eu vou assistir um episódio de 20 minutos rapidinho.
Uhum.
Que é o Cavaleiro do Zodíaco. Adoro assistir o Cavaleiro do Zodíaco. Aí tem 20
muito
minutos.
Muito bom. Sério, série que você já assistiu, é bom que também você não precisa ter toda a atenção do mundo. Então você pode dar uma olhadinha no celular ali, você fica só escutando. Eu faço isso também com Friends, bastante. Bota um Friends ali, só pra fazer barulho.
Pra ver a FI?
Pois é, ver a FI, pra ver todos os meus amigos, come on.
Todos os friends.
Todos os friends.
Então tá, Nicolas, queria te agradecer por...
Eu que agradeço.
Ter seguido comigo. Recomendamos, então, o Space Force.
Muito aprovado. Legal.
Aprovadíssimo.
Uhum.
Então a gente...
Aguardando os comentários dos nossos espectadores.
Exatamente, comentem.
O que vocês acharam de Space Force?
Isso aí, curtam o nosso vídeo, por favor, dê essa força aí pra gente. E convido vocês a assistirem, a visitarem o cinemae.com.br, nosso site mais legal desse Brasil de cinema. Tem clube de caminha, do Nicolas, de toda a nossa equipe.
Em pleno funcionamento na quarentena.
Em pleno funcionamento. E estamos sempre aí para responder as perguntas de vocês. Deixem seus comentários. Beleza? Podem comentar pra gente o que vocês querem que a gente fale, que vídeo vocês querem que a gente faça. Tá certo? Guardamos o feedback de vocês. E até a próxima.
Sempre as ordens. Até a próxima.
Space Force.
Ha ha ha.
Música.